to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
It's your first year, Prim. Your name's only been in there once. They're not gonna pick you.
Primrose Everdeen.
Prim! I volunteer!
I volunteer as tribute.
Our tributes, Peter Mallark and Katniss Everdeen.
They just want a good show. That's all they want.
There's 24 of us, Gale. Only one comes out.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, cada um com o seu kit de sobrevivência, estão Rodrigo Montalhão.
E aí, pessoal, beleza?
Tibério Velasquez.
Armado de tampa de panela e binóculos.
Elvésio Parente.
Fala, galera.
E a nossa convidada asmática de hoje, Ana Cruz. Você tá bem, Ana?
Tô. Eu só me fazia parar de rir, cara. Pô.
Hoje vamos falar de filmes sobre jogos de sobrevivência. Vamos falar de Jogos Vorazes, aproveitando que o segundo filme estreou nos cinemas. E vamos comparar com outros da mesma linha temática, como Battle Royale, Running Man, o Sobrevivente, Jogos Mortais e por aí vai. Lembrando que os spoilers estão liberados, então ouça por sua conta e risco. Pessoal, com o aumento de número de e-mails que a gente tem recebido, comentários e feedbacks de uma forma geral, a gente resolveu finalmente criar um canal de comunicação entre vocês, o resto dos ouvintes e a gente aqui do Podcastinadores. Agora vocês podem falar com a gente através do e-mail podcastinadores@gmail.com e sempre que tiver alguma coisa pertinente, a gente cita aqui nesse espaço que a gente está inaugurando agora. E a gente já pode começar com uma bobagem que a gente falou no último podcast. O que foi, Rod?
Então, parece que houve uma comoção aí geral entre os fãs de Marvel, cara. Realmente a gente recebeu bastante comentários.
Nego, adora criticar, né? Você vê que a gente recebeu algum elogio? Quase nenhum, né?
Então, não, até que teve o pessoal elogiando, mas realmente muita gente apontando. Uma troca de bolas aí, realmente foi uma troca feia, inclusive, que eu cometi. Então, pra ilustrar, eu vou ler aqui um dos primeiros comentários que a gente recebeu sobre isso, que foi do Rodrigo Magalhães Mesquita. Bom, ele começa aqui, aí, você falou que ninguém elogia, ele começa dando parabéns pelo podcast, falou que ficou muito bom, riu bastante, blá blá blá. E aí, ele cita, então, realmente o que várias outras pessoas citaram também, né? Eu, quando citei sobre a Guerra Civil, a Civil War, eu inverti a ordem dos líderes da Guerra Civil, dos dois grupos que se formaram. Eu falei que o Capitão América ficou do lado do governo e o Tony Stark ficou do lado do rebelde, né? Na verdade, não foi isso. É ao contrário. Eu vou ler exatamente aqui a correção do Rodrigo. Bom, Tony Stark liderou a bandeira pro registro, sendo o líder da SHIELD, enquanto que o Capitão América ficou contra. E, inclusive, ele até cita aqui mais que foi exatamente por isso que deu problema, porque se o Stark fosse o rebelde, né, como ele sempre era, ele não teria tanto apoio, né, o pessoal não teria ficado tanto do lado dele assim. Então, emblemático foi exatamente, a Marvel teve essa cara de trocar, né, então o Capitão América, que era o cara certinho, que ficou contra o governo. Tá aí a correção, e sempre que vocês tiverem algum comentário, e elogios também, tá, podem elogiar, de comentar de uma forma geral lá no nosso e-mail aí, no podcastinadores@gmail.com. Então é isso aí, pessoal.
É isso aí, gente. Então vamos seguindo. The Hunger Games, Jogos Vorazes no Brasil e Jogos da Fome em Portugal. Sabe que eu acho que pela primeira vez eu gostei mais do título galego? Acho que, sei lá, representa melhor o propósito da história, né? Falando nisso, Tibério, faz aí pra gente um resumo do que se trata o filme, pra gente começar.
Jogos Vorazes se passa em Penang, que é um futuro distópico dos Estados Unidos. E se você quer saber mais sobre futuros distópicos e outros filmes, você pode ouvir outro podcast nosso que foi sobre Elysium, que a gente fala bastante disso. E a capital faz com que os outros 12 distritos cedam pessoas para uns jogos mortais e vorazes. E
decide qual filme, cara.
Para mostrar a supremacia da capital e que não ninguém mais se revolta, lembrando a revolta de 74 anos atrás, a partir do filme dos Jogos Vorazes, em que o Distrito 13 começou uma revolta e tudo mais, e aí eles ficaram putinho da vida e mataram todo mundo, e agora sim, vocês têm que lembrar disso pra sempre.
Será que a gente algum dia vai saber o que, que aconteceu há 74 anos atrás? Ou isso só tá abordado em livro?
Tá no terceiro livro, na verdade. Provavelmente o terceiro filme, que tá dividido em duas partes, né? Vai ter que abordar um pedaço disso, até pra dar uma explicaçãozinha, assim, sem fazer spoiler, né? Mas pra poder fazer um link com o que vai acontecer, assim, depois do final do segundo filme. Então, assim, vai ter que explicar um pouco, sim, senão vai ficar ruim, vai ficar brabo.
E eram quantos distritos originalmente?
13 mais a capital.
Então, provavelmente, o 13º acabou logo no início, de lá pra cá que tiveram os Jogos Vorazes, é isso?
Depois que o 13º distrito insurgiu, né, se rebelou contra os desmandos da capital, o que que acontece? A capital, ela que impôs as regras rígidas de que cada distrito tem que produzir um determinado insumo, né? Ah, aqui é o distrito só da agricultura, aqui é só o distrito do minério e afins.
Né? Ou seja, parece Brasília, né? Aqui é o setor hoteleiro, aqui é o setor comercial.
Só que assim, o distrito 12, por exemplo, que é o dos carvoeiros, tem espaço pra fazenda e criar comida e etc, mas eles não deixam a galera criar comida nem nada. Então o controle fica na capital. O distrito 13 se rebelou contra isso e aí fez com que surgisse várias coisas, porque o 13 era quem cuidava dos armamentos pros pacificadores. Então por isso que eles conseguiram começar a guerra e insurgir contra a capital. Quando a capital, por fim, acabou conseguindo destruir o Distrito 13, com isso, ela querendo mostrar a supremacia dela, né, e ao mesmo tempo interter a população, fizeram o reality dos Jogos Vorazes.
Mas, Ana, você sabe do que os distritos fazem? Você falou aí que o 13 fala sobre energia, né? E os outros?
Não, o 13, na verdade, é armamento. Era armamento e a parte de fissão nuclear, né, de energia nuclear também. Por isso é que ele conseguiu insurgir.
E os outros?
Vamos lá. Na ordem. O 1 é artigos de luxo, porque eles também têm o minério de pedraria preciosa, tipo diamante, ametista e afins. O 2 é extração de pedra, pedra bruta, né? Tipo paralelepípedo, sei lá, pra fazer essas coisas.
Pra fazer calçada. É o distrito da calçada.
E pra fazer a bancada da Tigra ali, eu tô tão vendo.
O distrito 9 é aquele que tem os camarões em cima, né?
Não.
Ah, não, outro filme.
Ah, é, o bicho, que horrível.
O 3 é tecnologia, tanto que no filme 2, né, tem o Beat e a Willis, que eles manjam de magnetismo e tal, as pessoas são os engenheiros. O 4 é responsável pela pesca, o 5 por energia, e aí é energia elétrica mesmo. O 6, transportes. 7, madeira, é só lembrar também da louca do filme, a Johanna. O 8, costura, materiais de texto. O 9 não é o do camarão, é o distrito de grãos. O agricultura é o distrito 11. O 10 é gado. O 12 é minério. E o 13, que eu já falei, né? Energia nuclear e o que produzia os armamentos para a capital, que não produz nada.
Mas ele foi destruído, o 13. Então como é que eles fabricam armamento hoje em dia na capital?
Eles dividiram o que fazia e agora quem está responsável por isso é o distrito 2, que é o distrito de pedras. Eles ficaram responsáveis por fazer as armas também. Tem algumas coisas assim, por exemplo, os distritos 1, 2 e 4 são os distritos carreiristas, que são onde as crianças desde pequenas são treinadas a participar dos Jogos Vorazes e têm orgulho de participar daquilo. Então se voluntariar para participar é quase uma tradição. E isso é falado tipo muito pouquinho no filme. Eu pelo menos não achei que tivesse bem explicado.
Só falam carreirista, mas não explica o que significa.
É, então,
isso.
Os carreiristas é porque eles têm um instinto de competição muito grande. Tanto que no segundo filme dá pra perceber isso melhor. Caras do distrito 2 é aquela mulher com os dentes afiados, um outro cara super bruto.
O que acontece? Eles têm orgulho de participar daquilo ali. Então eles saem matando todo mundo e, tipo, se no final vê que só sobrou o cara do próprio distrito, mata também, não tá nem aí.
Manito.
E assim, e rolava um lance meio de hierarquia nos distritos, rolava. Tipo, quanto mais próximo da capital, eles viviam uma vida melhor do que quem vivia lá no 12, lá no último, que era mais ferrado, né?
É, pois é. É bizarro isso, né? O de luxo, o que agora é de pedra que faz armamento, os de tecnologia são os mais próximos da capital. Depois que houve o massacre do Distrito 13, eles também foram os mais favorecidos, assim, foram os que acabaram ganhando mais dinheiro e mais atenção da capital.
O distrito é aquele que eles entram, que é meio que parece uma prisão no 2. Qual que é? É o 11, né? Que eles saem do 12 e vão direto pro 11, né?
Isso, cena, é não. O segundo mais pobre, é o 11, é o da rua.
Eu não entendi aquela cena, na hora, de repente, eles saíram no meio de uma prisão e depois passaram por ele. O que era aquilo?
Aquele distrito 11, não era? A entrada do distrito 11?
Não, mas eu não entendi que era uma prisão, eu entendi que eles estavam querendo mostrar que ali já tava começando a rolar uma rebelião e os caras estavam meio que no estado de sítio ali. Por isso que tinha uma porrada dos pacificadores ali do lado de fora. Tava aquele clima meio tenso, os negócios meio, já meio destruído na rua e tal. Pô, cara, já tava rolando uma parada ali.
Mas mostrou ali muros altos, sentinelas, sabe? É, tinha uma estrutura carcerária ali que não foi uma coisa emergencial. Não foi tipo assim, opa, tá rodando black block na rua, vamos dar um jeito. Não é assim.
É porque o Distrito 12, assim, ele só tem uma gradezinha lá, tanto que toda hora ela pula pra poder caçar lá de fora.
Não, mas a gradezinha é eletrificada, né? No primeiro filme mostra que a gradezinha é eletrificada. Tá?
É, mas não é igual o Distrito 11 que você não passa ali nem fudendo, que a parada é outro nível, né? É quase uma prisão mesmo. Isso não é uma prisão.
Por que tem aquelas cercas?
A justificativa oficial da capital é que é pra nenhum animal silvestre ultrapassar e cair lá dentro e acabar prejudicando, matando alguém, etc. Essa é a justificativa oficial, mas digamos que há rumores de que é pra ninguém fugir de um distrito pro outro.
Mas aonde a Katniss caça, na hora que atravessa a cerca, ela já não tá no outro distrito. Ela tá numa zona neutra, não é?
Já tá no 12, só que tá no 12, digamos que limite. Não é o distrito seguinte ainda.
Você vê que quando a Katniss e o Peter, eles saem dali pela primeira vez, como é que é a diferença de um pra outro, né? E assim, tudo que acontece, eles ficam bem chocados com a diferença que é. Eles achavam de repente que os outros viviam melhor ou pior, não sei, entendeu? E aí vê que o buraco é mais embaixo.
E aquela maneira espalhafatosa daquela personagem se vestir? Eu achei que, sei lá, de repente o pessoal do Distrito 1 se vestisse assim. Mas como o programa se passa no Distrito 1, caramba, todo mundo tá errando essa palavra, hein?
Você tá falando da rainha de copas?
É, exatamente. Exatamente, cara. Só faltavam uns baralhos ali atrás.
Cortem as cabeças.
Desculpa, falou baralhos? Ah, tá.
É Elizabeth Banks, né?
Isso. Né? E aí, ou seja, pelo que eu pude entender, então, é só ela que se veste daquele jeito espalhafatoso, né? Ou não?
Cara, é o estilo dela, né?
Mas tem outros personagens que se vestem de maneira estranha ao longo do filme inteiro, né?
É, na verdade, tem vários. Eu não achei que era ela, não. Pra mim, na capital, todo mundo se vestia daquele jeito, cara.
Ela exagera, né, cara?
Não, mas tem vários que mostram com ela ali, que estão nessa pegada também.
Lembra da barba do Wes Bentley no primeiro filme? Aquela barba toda desenhadinha? Então, combina com aquele vestido de Rainha de Copas.
Novamente eu levei meus pais pra ver o filme, né? Tipo, eles viram Pacific Rim e eles foram ver Jogos Vorazes. E aí, meu pai vê o filme de forma meio realista. E o principal problema dele foi que a Katniss não acabava as flechas dela, cara. Ela
me incomodou isso também, cara. Me incomodou.
Eu falei, não, pai. Ela foi lá e arrancou as flechas dos macacos depois. Ele não arrancou, não. Eu falei, arrancou. Só que eles não vão filmar porque é chato pra caramba mostrar isso.
Não, mas teve uma cena que eles estavam lá na praia, que apareceu nitidamente ela tirando e correndo, e depois na hora que ela parou de correr, o negócio já tá cheio, já tá auto-recarregado, digamos
assim. Ah, eu vi isso. Não, teve uma outra coisa que me incomodou muito no filme, que é a névoa era venenosa, né, deixava aquelas bolhas horríveis, aí depois botava na água, era tipo um homo, sabe? Bota na água e dissolve, cara. Pois caralho! É.
Ah, mas aí,
assim?
De repente, a névoa era de um pó químico. Você se lembra de Clube da Luta, que ele bota o ácido na mão e depois lava com vinagre e tal, assim, meio que dá aquele alívio imediato. É uma tecnologia do futuro, cara.
Não, mas a névoa ser envenenada, não vejo problema. O problema é a água limpar, assim, miraculosamente
envenenada,
sabe?
Também achei estranho isso.
Não, mas assim, não poderia ser um laguinho especial que eles botaram ali pra você limpar da névoa?
Não, porque o lagão também servia. Eles só disseram
não,
que era água.
Negativo.
Não, isso aqui que é bizarro. Assim, a água era milagrosa só pra aquilo ali, porque depois a morfinácea morreu, né? Na água.
É, mas é uma névoa lá que era feita propositalmente pra ser limpa com água, assim, só pra poder fugir dali, pra poder a galera se juntar no meio, senão a galera ia ficar todo mundo escondidinha, durar 7 anos de Jogos Vorazes e encher as porra do saco.
Ninguém mas isso, porque eles não viram Battle Royale, né, que deu um jeito de resolver isso, mas a gente fala mais pra...
É, mas parecido, né, cara, é até parecido, mas beleza. Então, o que vocês acharam aí do efeito televisivo de entretenimento aí dos Jogos Vorazes? Você assistiria uma parada dessa, assim? Será que...
Eu acho que se tivesse um programa de televisão com coisa assim, eu acho que ia dar uma audiência absurda. É porque é politicamente incorreto, mas se tivesse alguma coisa com violência e morte, ia ter muita gente que ia querer ver.
É, o que é difícil de acontecer é tudo ser constantemente filmado, né? Você tem, as câmeras estão em cima, mas os caras estão sob as árvores. Ah, então as câmeras estão em algumas árvores. Mas eles estão numa área muito grande, não tem câmera em todas as árvores. E ainda que tenha, elas não andam em 360 graus. Então, ou seja, é difícil acompanhar no detalhe como eles passam o tempo inteiro. Imaginei tipo um Truman Show, sabe? Você tinha lá áreas pré-determinadas, mas as pessoas faziam o Jim Carrey andar por umas áreas específicas. Como lá é tudo aberto, você pode ir pra qualquer lugar. No filme 1, a garotinha sobe na árvore, cada um vai pra um canto diferente. É difícil traquear todo mundo, sabe?
Você tá pensando com a câmera do nosso tempo, cara. Aquele filme foi passado no futuro. Tinha naves não espacial, mas tinha naves voando. Podia muito bem ter um tipo de drone que a gente tem hoje, que ficasse vários dronezinhos espalhados pelo cenário, que ficasse filmando a galera em qualquer lugar, pô.
É, não, é. Não porque a gente teria visto, né? E ela meteria uma flechada nos drones, pelo menos pra não ficar identificando onde é que ela tava. Ana, o livro dá a entender em quanto tempo no futuro você passa a história?
Não sei. Não
acho
sei.
Que bom, eu, início,
é, exatamente. Eu acho que essa informação ia estar no início. Se você não sabe, não deve ter.
Não. Acho que ele não conta, na verdade, quanto tempo no futuro. É um futuro e acabou, cara. É a long, long time ago. Não, a long, long time in the future. In a galaxy far, far away or not.
Então, mas aí o lance dos jogos, né, que a gente estava falando, na verdade, ele começou, né, como uma forma de entretenimento também, né? Mas principalmente como uma forma de mostrar a força da capital, uma forma de oprimir mesmo cada vez mais os distritos, né? Tipo, logo depois dessa rebelião do 13º distrito, eles vieram com essa ideia dos jogos exatamente como uma forma de primeiro, de punição, né? Quer dizer, cada distrito teria que mandar duas crianças, adolescentes, enfim, dois tributos, né, lá para os jogos. E só voltava um, cara. Ia morrer todo mundo mesmo e não tinha essa. Então, além de servir também como entretenimento para as massas, né, que estavam oprimidas, mas era também uma forma de controle, né?
Tu imagina Big Brother, que faz sucesso e é chato pra caralho. Eles não fazem porra nenhuma. Desculpa dizer, mas eles não fazem porra nenhuma lá.
Não tem, imagina se nego se matasse. Não, cara.
Imagina se nego se matasse lá, cara. Ia ser muito mais legal. É que o problema é que você tá vendo pelo lado do distrito que tem o risco de alguém da sua família ser pego. Agora, se você fosse da capital, maluco, a galera ia curtir muito.
E é, como mostra a galera lá curtindo muito, né, cara?
É,
e rola um lance de bairrismo, né? Tipo, esses carreiristas surgiram exatamente com esse negócio. Os caras começam a ficar orgulhosos, tipo, porra, não, vamos fazer o nosso distrito ganhar todo ano, mostrar que a gente é melhor que os outros. Começa a desenvolver também essa intriga entre os próprios distritos, né? Então, mais uma forma também de, ao invés dos caras ficarem unidos pra lutar contra o governo, eles têm essa rixa interna entre os distritos, porque, pô, um quer ganhar do outro, ou o outro matou o cara do meu distrito, começa a criar essa rixa entre eles e aí deixa o povo mais desunido e mais difícil de se juntar pra uma possível rebelião.
Uma coisa engraçada também é que, tipo, aquela, como é que é o nome dela? A Rainha de Copa lá, né? Ela é engraçada dela, é engraçada dela que é tipo assim, ela tenta levar tudo numa boa, ser uma coisa mais alegre, uma coisa que vai sendo televisionada e, tipo, a galera com o maior cara tristona que vai morrer e ela toda feliz lá, sorteando a galera, sabe, cara?
É, ela representa bem a futilidade da capital. Agora, eu achei que ela tivesse alguma coisa a ver com o Distrito 12, mas eu acho que a Ana tava falando ali logo no início que ela é de outro distrito, né?
É, ela é da capital. E aí ela ficou no, se não me engano, no 74º jogo, ela ficou responsável pelo sorteio, etc. E aí depois por fazer com que os tributos vencedores fizessem todo o circuito que eles têm que fazer pelos outros distritos. Então ela é responsável pela imagem.
Então ela é da organização, então.
É isso, é. Ela é da organização, mas ela cumpre um papel menor, né? O papel dela é só de, tipo, fazer o pessoal cumprir a agenda deles, estarem bonitinhos, escrever o discurso fútil, e é isso aí.
Essa parte do tour deles eu achei muito legal, cara. Assim, eu achei bem legal a ideia deles conhecendo o resto do mundo e tudo mais. E surpreendeu positivamente esse filme.
É, eu também. Eu diria que o primeiro Jogos Vorazes eu achei meio morninho. Eu ainda comparava muito com o Battle Royale, preferindo mais o outro. Mas nesse segundo filme, eu vi que a história cresceu, cara. Aí realmente dá pra ver que, não, o produto é muito maior do que simplesmente a disputa. Essa questão da sociedade, a questão da esperança, isso foi um gancho muito bacana. Eu realmente tô esperando aí pelo terceiro.
É, o terceiro vai ser muito melhor, com certeza.
Que na verdade não é terceiro, né? É terceiro e quarto. Essa mania que Hollywood tem de, olha só, vai acabar a franquia, então a gente tem que dividir isso em dois filmes. Fizeram com Harry Potter e não precisavam?
Sim, sim. Não, na verdade, eu acho que assim, Harry Potter e os Jogos Vorazes, eu acho que os dois precisavam. Harry Potter, porque o último livro é muito grande.
O penúltimo filme, que na verdade o antepenúltimo filme do Harry Potter, é o tempo todo, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí vem o penúltimo filme, que é o 7.1, e o filme inteiro, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. É só no 7.2 que acontece. Cara, são dois filmes inteiros dizendo, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Que saco. Mas isso?
O Jogos Vorazes não vai ter um quarto livro?
Não, não vai ter um quarto livro, não. São só três. Nossa. Só que assim, o último livro tem muita ação. Eu acho que não tem nem como dar uma resumida, entendeu? Porque tem que explicar um pedaço disso que aconteceu antes do primeiro jogo, entendeu? Tem que explicar vários detalhes políticos da coisa pra poder fazer sentido. Senão não vai fazer sentido o filme. Vai ficar uma merda.
É que nem o Hobbit, que não precisava ter três filmes, e vão ser três filmes. E assim, eu não vi Crepúsculo, mas deve ser a mesma coisa também, que ó, então vai acabar, então vamos ganhar dinheiro duas vezes pra vender ingresso duas vezes, vender o filme duas vezes.
Já que você falou de Crepúsculo, eu acho que Jogos Vorazes tem tudo assim pra ser a melhor dessas franquias copiadas de livro infanto-juvenil, não, cara?
Sim.
Mas Jogos Vorazes é infanto-juvenil?
É jovens adultos.
É.
Já é o pessoal final da adolescência. Já.
É, porque não é infanto, não.
É. É infanto, né? Ele é jovens adultos, é o final da adolescência já.
É, mas na época que apareceu os Jogos Vorazes, estava sendo vendido pro mesmo público.
É, eu imaginei isso, cara.
Mas eu acho que eles venderam errado, sabe? Venderam mais pensando na história do triângulo amoroso, né? Katniss, Gale e Peeta, em vez de pensar na história em si, né? Tanto que eu fui no cinema e vi muita criança.
Falando no triângulo amoroso, essa Katniss é meio que nem a Margarida, né? A Margarida, a namorada do Pato Donald. Porque ela briga com o Pato Donald e fica com o Gastão. Briga com o Gastão, fica com o Pato Donald. A mulher não se decide. A Katniss também é isso, né? É meio... É feio chamar ela de vagabunda?
Não, mas eu entendi que ela gostava lá do carinha lá do namorado dela. O outro era só uma...
Ela gera uma ligação amorosa com o cara, mas acho que não é assim. Acho que o principal mesmo é o outro. Pelo menos é o que parece, né?
Ela foi obrigada a passar aquela imagem no primeiro, no primeiro Jogos Vorazes, até porque tinha aquela questão daquele apresentador Caesar lá, né? Ele sempre falava, e tinha a questão dos patrocinadores dos jogos, né? E quanto mais eles agradassem o público, eles ganhavam o agrado dos patrocinadores, e esses caras, eles mandavam mais ajudinhas durante os jogos, tipo, chegava um negocinho voando lá que ajudava eles, que quem mandou foi o patrocinador, entendeu? Então, eles tinham essa imagem também de criar uma relação para o público gostar deles, para ter toda essa questão de patrocinador, de dar mais ibope, enfim, como acontece no reality mesmo, né, da vida real.
Né? Como acontece no Big Brother, né, você vê o casalzinho forçando a barra pra ficar junto, só pra contar com simpatia.
É, ela fez isso porque era obrigada, tanto que até, vamos dizer, a segunda metade desse filme, do segundo, isso tava claro, né, que aí depois, com o andamento do filme, ela meio que se aproxima mais do Peeta, mas...
Não, quando eles estão sozinhos, isso fica mais claro, porque eles falam abertamente. Pô, não, você não dá bola pra mim, o garoto gosta dela, né? Ele não tenta nada com ela, porque eu acho que ele sabe, no fundo, que é tudo uma grande encenação.
E na moral, podia ser muito bem aquele outro maluco pra ir, né? Que esse Peeta é muito inútil, né, cara?
Mas isso eu achei legal, cara. Porque, assim, a Katniss, ela já caçava. Ela sustentava a família dela. Ela caçava, sei lá, diariamente. Então, ela já tinha aquela habilidade mesmo do arco e flecha. Agora, o Peeta, ele era filho do padeiro, cara. Assim, ele era um cara inútil mesmo.
Ele é confeiteiro,
não...
né?
É, ele não tava acostumado a lutar. Ia ser muito inverossímil, assim, claro, dentro da proposta do filme, né? Botar o maluco chegando lá na arena e, porra, sair matando todo mundo com a maior habilidade de faca e o cacete. Não é, o cara era padeiro. O máximo que ele ia fazer era tacar pão nas pessoas lá na arena, cara. Então...
no primeiro filme, eu acho que ele faz uma camuflagem pra eles, né? Tem uma coisa assim, né? Ele era confeiteiro, então ele sabia fazer decoração de bolo, né?
Oh, meu Deus. Ele se disfarça de chantilly, assim.
Ele vai com uma arma que atira glacê nos outros. legal botar o cara mesmo como sendo inútil, né? E assim, ele se provou um inútil mais uma vez, né? O cara no segundo filme, porra, ele não dá uma dentro, cara.
Na segunda metade do filme, a Katniss parece que realmente passou a gostar do Peter.
Tive essa sensação também, cara. Ela deu uma queda ali. Acho que ela, não sei se é.
Pois é.
Aquele beijo de pena, sei lá o que foi aquilo.
Pois é, aquele negócio era só. Agora ela tá meio margarida. Agora ela tá meio puxando a zinha pros dois lados.
É, acho que ela. Acho que ela
ficou confusa, né? Não sabia o que queria.
Acho que não, cara. Acho que a menina tá manipulando, cara. Todas as mulheres conseguem manipular os homens, cara. Fala sério. É. Aquela garotinha na escola que é um favor do cara e dá uma flertada pra ele. O cara todo bobão. Ah, tá, eu vou te ajudar. É a história da nossa vida, cara. Vocês sempre fizeram isso com a gente.
E convenhamos, né, cara? Sim, você pega a Jennifer Lawrence, pô, ela conseguiu ficar mais gata ainda como Katniss do que normalmente já é. Pô, puta mulher daquele. Ele vai botar aquele moleque daquele pita do lado dela. O cara, porra, não dá, cara. O maluco dele é até mais baixo do que ela, assim, não rola, cara, assim, não combina os dois, cara. Já o irmão do Thor é um cara que já impõe mais moral, acho que já tem mais a ver.
Aquela cena que o Peter leva um choque e cai no chão, aí eu pensei, cara, maneiro, vão dar uma de Game of Thrones e vão matar um dos personagens principais, legal, o filme vai ficar, assim, nada contra ou a favor o Peter, mas assim, é a ideia de você matar um personagem importante pra cacete. E aí corta pro Philip Seymour Hoffman lá no negócio dizendo, prepare os canhões. Putz, estragou. Se mostra o cara falando isso é porque não vai morrer, o cara vai voltar.
Nenhum deles tinha o perigo, né, de morrer. Quando morria, o cara só tava pior. Agora, cortar essa cena realmente foi, tipo, vou tentar dar um drama um pouco maior do que é.
Então, aliás, você falando dessa cena do cara morrer com choque, eu lembro daquela, toda aquela cena do raio, né, da árvore. E uma parada que, pra mim, foi mal explicada no filme, é o seguinte, já que a gente tava no spoiler mesmo liberado, tava todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas a patotinha que se junta ali com o Katniss e com o Peter, eles estavam no esquema já do cara de levar a Katniss dali embora. E tava todo mundo nesse esqueminha. O cara lá que sabia mexer com informática, com tecnologia, enfim, aquela galerinha que se aproximou dela, tava todo mundo no esquema, a menina maluquinha, Joanne lá e tal.
Ou seja, todo mundo da rebelião, né?
Todo mundo da rebelião. Só que, assim, eles não podiam contar pra Katniss, porque senão ela ia fazer alguma besteira. Então, alguém bolou um plano mirabolante que ela iria reagir exatamente como ela reagiu.
Não. Você entendeu errado, cara.
Eu entendi isso. Por que ela tirou aquela flecha pro céu?
É o seguinte, ela viu que aquele maluco lá da tecnologia tá fazendo aquela mesma coisa pra quebrar a redoma ali, naquele ponto. Quando ela olha, ela vê um pedaço de uma vara enrolada com um fio de cobre na ponta e olha pro campo de força, ela vê que ele ia fazer aquilo e aí ela, assim, ela entende aquilo ali. A partir do momento que aquele cara também fala pra ele a mesma frase que o Heimlich fala pra ela, aí ela junta tudo na cabeça dela, aí ela se liga. Porra, ele ia usar esse raio, na verdade, era pra poder destruir o redoma. Aí ela faz aquilo.
Pô, então, mas não deve contar muito com a sorte de que ela vai ter toda essa presença de espírito e ser associado logo.
Não, porque ele ia fazer, o cara da tecnologia, ele ia fazer aquilo. Na verdade, é que ele morreu antes. Aí ela na verdade, deu a sorte de ela estar chegando ali e ver aquilo,
não
é isso?
Pois é, mas por que não contar pra ela do início como contaram pra todo mundo?
Porque
não
confia assim em mulher, cara. Não pode confiar no segredo da mulher, cara.
Não,
na real,
porque a Katniss não queria aceitar muito esse papel, né, de líder rebelde. Você vê que o tempo inteiro ela quer tentar agradar o presidente pra poder salvar a família dela, né? Ela não aceita muito esse papel de, eu sou a líder rebelde, vou liderar a rebelião, sabe?
Aliás, eu achei que eles trabalharam bem legal isso daí durante o filme, né? Quando eles estão fazendo o tour, né, que elas vão visitando vários distritos, aí tem aquele que o senhor de idade lá faz aquele símbolo, né, dos três dedinhos, dá o beijinho, levanta a mão e tal, e, porra, o Catélico mata o cara lá na hora. E aí ela vai vendo nos outros distritos, tipo, tinha pichado o símbolo dela lá, o Mockingjay, né, o passarinho lá, o tordo, né? E, pô, ela vai vendo que o bagulho, assim, a coisa tá espalhando, tá se desenvolvendo, e ela realmente, a vitória dela no primeiro Jogos Vorazes, contrariando os 73 jogos que tiveram antes, de só sobrar um, simplesmente sobrou dois, ela e o Peter, né? Então, aquilo foi encarado como uma forma de desafio ao governo, né? E o povo começou a passar a ter uma esperança a partir dali, né? E falou, pô, se esses dois moleques do Distrito 12 podem fazer isso, quer dizer, a gente também pode. Então começou dali o embrião do que vai ser a revolução. Só que eles não tinham essa ideia, né? Então eles trabalham bem isso, né, ao longo do filme.
Na verdade, eu acho que até tinha, só tava, tipo, controlado.
E ela não, mostra, tipo, ela não tinha essa ideia de que a vitória dela gerou aquele burburinho todo, né?
Na verdade, ela começou até depois, porque ela mostra a força dela naquela cena da chibatada. apertadas. Que ela se coloca ali e fala, não, você não vai fazer nada disso. Qual é o nome do cara que treina ela?
Hamish.
E o cara fala, pô, não, você não sabe quem ela é, melhor não matar ela, porque senão você vai sofrer as consequências. Aí eles entendem o poder que eles têm em cima da sociedade ali opressora.
Só continuando esse assunto dos tributos e vencedores, ali tu diz, eu não entendi, aquela senhora lá, ela se entrega pra poder evitar que a garota vá, né? Isso não, aquele jogo.
Isso.
E o Hamish, assim, tinha mais algum vencedor lá no Instituto 12? Tinha mais alguém além deles? Ou nunca teve, então? Só eles que ganharam mesmo?
Não, teve. O que acontece? Não se sabe o resultado de todos os jogos vorazes. Se sabe só o resultado de alguns. No Distrito 12 parece que teve um vencedor antes do Hamish, mas já morreu. E o Hamish se tornou alcoólatra porque a família toda dele morreu e ele não quer lidar com as lembranças dos jogos. Porque o Hamish, ele foi vencedor num jogo quaternário também. E todos os jogos quaternários, né, o 25º, o 50º e agora o 75º, que foi o do filme passado, eles são jogos especiais. O 50º eu sei que era que entregar o dobro dos tributos, então foram dois meninos e duas meninas de cada distrito, e esse foi o que o Hamish ganhou. E ele ficou, tipo, traumatizado com matar todo mundo, assim.
Mas foi nego da família dele também pro jogo, é isso? Além dele?
Não, a família dele também morreu depois, logo em seguida, assim, depois do jogo.
Ah.
E aí, por isso que ele mora sozinho lá naquela casa. Mas teve mais vencedores, só não sobreviveu, já tava morto. E aí sobrou o Hamish, que virou o único treinador dos dois, né?
É, nesse segundo filme, né, que era o 75º jogo, né, que era esses jogos quaternários aí, eles pegaram todo mundo que tinha sobrevivido dos outros, né? Então, quem tava lá, por isso que a velhinha tava lá no meio. Em algum momento ela ganhou algum jogo e ficou lá.
Mas ela não era do 12.
Não, ela era do 12.
Mas ela ganhou em algum momento da vida dela e ela tava viva ainda, nego não quis saber se era velha ou não. Tava lá na roda também.
Não, na verdade foi sorteada uma garota e ela se voluntariou porque a garota.
Mas ela tava lá porque ela era elegível a participar do sorteio.
Ah, sim.
Tinha o Hamish e o Pita do lado 12, lá, do lado dos homens. Então ela era elegível, ela já tinha ganho alguma vez. Aí, como você tem essa questão de se voluntariar, inclusive a Katniss, na verdade, ela é voluntária, né? No primeiro filme, quem é sorteada é a irmã dela, a Prim, e ela pede pra ir no lugar, né? E aí a velhinha fez a mesma coisa lá e entrou no lugar da outra menina, né?
A Max, que é a velhinha, ela se voluntariou no lugar da Annie, que é o amor da vida do Finnick, que é o outro tributo do Distrito 4.
Aí chega a aparecer isso, alguma coisa, não parece? No filme?
Uma hora a Joanna fala com a Katniss sobre isso, mas fica bem no ar. Tipo, aquela é a menina aqui, a Joanna é a menina aqui, tipo, corta, porque a menina enlouqueceu, então...
Agora, uma coisa que eu achei ruim no filme também, assim, tem morte pra caramba. Agora, não pode ter uma nudez gratuita da mulher no elevador? Custa, cara.
É verdade. Falha feia.
Pô, é absurdo.
Não, fora das várias chances de água ali, de tomar um banhozinho no meio dos jogos, pra dar aquela limpadinha e tal.
É porque senão não fica no PG-13, né?
Por isso que não tem nem sangue, né? O nego morre, mas só pra falar que não teve, a única pocinha de sangue que teve foi a daquele senhor lá que tomou o tiro e o nego arrastou o corpo e ficou uma pocinha vermelha. Mas fora isso, cara, o nego morre e não aparece nem sangue.
O Aquaman toma uma flechada no peito, cara, e não aparece sangue ali.
Cara, Aquaman, cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Se esse maluco não mandar o currículo dele pra Warner, pra DC, pra tentar fazer alguma coisa, cara, ele tá dando mole, cara.
Não, na verdade ele foi o Aquaman em Smallville.
Ah, ele era o Aquaman?
Era.
Agora, a grande coisa boa da carreira desse cara é que ele vai ser uma das Tartarugas Ninja ano que vem.
Cara, esse cara precisa repensar urgentemente as decisões da vida dele, cara.
Ele precisa arrumar um outro agente.
Se você repensar bem, assim, a carreira, o Sylvester Stallone fez Death Race 2000, cara. Ele deveria ter repensado a carreira dele no início.
Pô, ele fez Garanhão Italiano.
Cara, ele se empurrou, cara. Fala sério.
Mas olha só, logo depois do Death Race 2000, ele ganhou o Oscar de melhor filme.
Não, pelo
ele
Rock.
Rock. Ele foi indicado pra diretor e ganhou o Oscar de melhor filme.
Melhor filme, não melhor ator.
Não, melhor filme, ué. Daí, o cara ganhou o Oscar. O Ben Affleck tem dois Oscars no bolso. Ele não é bom ator, nem um Oscar é de ator, mas ele tem dois Oscars na parede.
Mas, ironicamente, ele é conhecido por ser um ator, mais do que por ser um diretor.
É, mas e daí? O cara conseguiu, tá lá, dois Oscars na parede. Um de roteirista, outro de produtor.
É verdade, ele aprendeu depois que não deveria atuar.
Ainda não, ele vai aprender isso. Vamos voltar. Eu fico pensando assim, na hora do jogo, que ficam falando, porque você precisa pensar em quem serão os seus aliados. E, cara, na boa, se vai todo mundo morrer, só sobra um. Pra que serve você ter um aliado. Né? Pra ficar mais difícil você matar o cara que é do seu time, porque afinal, se você pegar dois times, um time que ganhar vai matar todo outro time. Quando acabar, vai ter que matar todo mundo dentro do time. Pra que time é esse? Não é um time, isso não é um jogo de time, isso é um jogo individual.
Sim, cara, mas fica muito mais fácil você juntar com mais quatro pessoas, matar geral e depois cada um por si, do que você começar cada um por si, cara.
Ah, e assim, e nesse segundo filme, como já tinha o esquema da rebelião no sapatinho ali, ficou mais descarado isso. Mas no 1, é meio que cada um por si, cara. Ela só cuida daquela garotinha porque ela ficou com pena da garotinha e cuidou. Mas o resto, cara, foi meio cada um por si. Não teve muito
não,
isso de...
Não. Os vilões...
No primeiro filme tinha um vilãozinho lá que tinha o time dele.
Ele se
trabalhava pra ele.
Inclusive, o Peta tava no outro time até.
O Veste morreria rápido, com certeza.
Aham.
É porque ele é meio inútil, né?
O Evestio?
Não!
Tecladista, né?
Mas vem cá, a gente tá falando de coisas que vocês não gostaram muito e tal. E, assim, voltando ao plano mirabolante de pegar a Katniss lá no meio e salvar ela do meio dos jogos, tipo, o cara que era o responsável por esse plano mirabolante era o mesmo cara que ficava soltando os perigos da arena, né? Assim, o cara não jogou muito com a sorte, jogando aquela névoa de ácido, depois jogando uma porra de uma onda. Cara, qualquer uma situação dessa aí, se a Katniss dá mole, ela morria, cara. Tipo, se o plano do cara final era salvar ela de qualquer forma, foi meio esquisito, né, cara?
Mas ele é programado, né, cara?
Pô, mais ou menos, cara. Tipo, ela quase foi pro saco naquela névoa, cara.
Pô, se bem, cara, que teve uma hora que eu achei que fosse mal feito, mas aí eu acabei de perceber, de realizar, que talvez tenha sido proposital. Tem uma hora que ela não tá mais conseguindo correr da névoa, e de repente a névoa fica, tipo assim, ela passa o campo de força, o campo de força volta e segura a névoa. Eu pensei assim na hora, pô, mas peraí, como é que a névoa parou e ela seguiu o campo de força? Se o Peta logo no início encosta no campo de força e toma quase um choque mortal. Eu achei que fosse uma coisa meio mal feita, mas pode ter sido lá o cara lá em cima, que andou manipulando as coisas e deixou ela passar.
O cara lá de
cima. Gente, deixa eu fazer uma parte aqui, voltar um pouquinho.
Xuxa não, cara.
Foi mal, gente. Então, tem voltando ao detalhe que ele tinha falado lá da névoa que para no meio, tem um outro pedaço do filme que parece mal feito se você não pensar que o cara é o cabeça da conspiração. Que é a hora que ele gira a cornucópia pra poder dar uma confusão neles. Na hora que tem um momento que a Katniss cai, e aí ele até vê pelo GPS lá, maluco dele, que ela caiu. Aí essa hora ele para de girar.
É verdade, ele manda parar na mesma hora. É verdade.
Ela acaba se afogando por causa disso.
É verdade.
Então os caras foram sutis em mandarem dicas de que tava rolando uma parada.
Pô, legal, hein, cara.
Ponto pro filme, verdade.
Cara, eu não sabia que ia ser uma trilogia ou quadrilogia, dependendo de como é que isso vai ser feito, mas vou te falar que no final do filme, ter parado no ponto que parou, eu fiquei meio revoltado ali na hora. Falei, pô, como assim, cara?
Mas o livro termina assim também, até onde eu sei, o livro termina também meio que no nada.
Pois é. Então, mas aí no livro você sabe que terminou daquele jeito porque provavelmente vai ter outro. No filme, ficou meio esquisito. Eles podiam ter posto um to be continued, sabe? Assim, tipo... Ah,
não, cara.
Pô, sei lá, cara, porque ficou... É tipo o Senhor dos Anéis também, cara, que nego que não sabia de nada, achava que era um filme novo. Porra, acabou daquele jeito, o nego também ficou meio revoltado, cara, assim, tipo, porra, e aí, cara?
Eu acho que faltou alguma satisfação ali.
Eu acho que nesse, assim, eu gosto de filme realmente quando ele mesmo sendo uma trilogia, ele fecha a história e tudo mais. Mas ali a gente já sabia que tinha mais um livro e ia virar mais um filme, né, cara? Ou dois filmes. Mas eu realmente não gosto não, cara. Eu preferia que fechou a história. Se você pensar bem, aquilo ali meio que fechou um pouco.
Não, cara. Aquilo ali deu comercial, cara. Praticamente.
Calma aí. Mas ele fechou as histórias dos jogos, assim. Os jogos acabaram. Agora vamos pra Guerra Civil, sacou?
Cara, o ponto perfeito pra mim pra acabar o filme era a navezinha resgatando o corpo da Katniss e subindo com o corpo dela. Puf, tela preta, crédito.
Porra, aí tu matava nego.
Mas então, cara. Mas era muito mais maneiro. Pra quem não leu o livro, você acabar o livro assim, tipo, porra, e aí, a mulher morreu? Do que, era uma rebelião e vamos começar de novo. Eu acho que ficaria um ponto mais legal de forte ali, cara. Tipo, ela poderia achar que ela morreu, cara.
Não, cara, eu vou te falar que eu achava que não. Porque até então era simplesmente, teve o jogo e ela não se deu bem. Ela pereceu junto com um monte de gente. Agora eu sei que não, cara. Tem uma história muito mais complexa por trás. Tem uma rebelião, tem aquele cara... O fato do Philip Seymour Hoffman estar ali me explicou as partes que eu achei que fossem mal feitas. Rolou uma... Teve um valor ali naquela história.
É, eu achei também. Achei que um ponto foi bom. Cara, surpreendentemente, o filme, assim, pra mim, ganhou notas altíssimas em relação ao que eu esperava, assim.
Eu também me surpreendi. Eu achei meio fraquinho o primeiro, mas esse realmente eu achei muito bom.
Eu gostei muito também. E eu tô achando que realmente eles evoluíram. A história evoluiu, né? Então, naturalmente, o filme vai ficar melhor. A gente passou de um filme de reality show, de guerrinha, pra uma história de revolução de uma sociedade distópica que oprime o povo. Então, é uma história muito mais interessante. Não tem jeito, cara.
Eu acho que o filme foi muito bom, mas eu acho que o próximo vai ser melhor. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, pra vocês. Pra onde vocês acham que eles vão pra poder organizar essa rebelião?
Pro 12, né?
Não, pro 13.
Eu sei a resposta.
É pro 13, pro 13.
Mas o 13 foi destruído, né, cara? Acho que
não existe. Mas
eles falam que eles vão pro 13.
Ah, é?
Eles falam.
Mas aí o 13 não tá destruído?
Então, não só tá destruído.
Entendi se tá destruído.
Ah. Não, mas olha só. No filme tem alguma hora que eles falam, deu a entender que foi uma parada nuclear, cara.
Exatamente.
Se foi nuclear, em 75 anos já passou o efeito? Eu não sei, cara.
Não, mas olha só.
Nova, sei lá,
vocês querem um spoiler ou não?
Não, mas olha só. Assim, se lá era uma região, um distrito que cuidava de nuclear, tinha um bunker sinistro, cara. Não era uma parada também, assim. Então eles devem ter uma área lá que o nego não tá sabendo, que é a parte subterrânea lá, que eles estão tudo lá dentro, a galera não consegue ver.
Ou então, cara, é tudo um caô, sabe? Como se Chernobyl nunca tivesse sido contaminado, mas simplesmente as pessoas têm medo de chegar ali perto. Isso pode ser uma explicação também.
Pode ser também. Isso seria legal, sendo, na verdade, um caô. Ia ser maneiro.
É.
Só pra manter o pessoal afastado, né? Em resumo, veja. Quem não viu, veja, porque vale a pena.
Battle Royale. Eu vou te falar que até o primeiro filme do Hunger Games eu tava aí nessa leva de pessoas que entendem um filme como refilmagem do outro. Depois eu soube que a autora nunca tinha assistido Battle Royale antes, pelo menos é o que ela alega. E só agora no 2 que eu vi que a história é muito mais complexa. Então realmente eu acreditei, beleza? Não sei se eles me enganaram, mas eu passo a acreditar que realmente a mulher não teve nenhum contato com outra história e tudo acabou parecendo uma grande coincidência. Mas o fato é que Battle Royale tem muito elemento parecido.
A Suzanne Collins, ela não viu o Battle Royale, mas ela viu O Sobrevivente, cara. Com certeza.
Eu acho que O Sobrevivente tem muito mais a ver com o plot dos Jogos Vorazes do que o Battle Royale em si, cara.
Na verdade, eu acho que o plot tem mais a ver com o Battle Royale, mas o visual tem mais a ver com O Sobrevivente.
É, eu acho que também passa por aí.
Porque assim, são garotos, é o pessoal de idade de escola, que é colocado num programa de televisão onde só pode sair um vivo. O pessoal é levado à força pro lugar lá onde tem que um matar o outro até só sobrar um vivo.
Peraí, eu acho que não é programa de televisão não, cara. Eu acho que é uma questão militar. Eles acompanham pelas telas, é lógico, mas não é vendido. Eu não lembro que a história era assim, não. Você tem toda uma questão de o Japão começa a temer as gerações mais novas, acham que eles estão muito rebeldes, e fazem uma lição. Pegam as turmas que têm o pior desempenho e jogam nessa ilha onde eles têm que matar uns aos outros. E o último que sobra fica livre. O que eu achei de mais legal nesse filme do que nos Jogos Vorazes, é que enquanto Jogos Vorazes você tem pessoas que são treinadas para aquela situação, no Battle Royale eles pegam uma turma de adolescentes que são amigos uns aos outros. É lógico que você tem aí conflitos pequenos entre pessoas da mesma turma, mas é uma turma. São pessoas unidas e amigos propriamente, que de repente se veem numa situação que eles realmente têm que matar uns aos outros. Tem aquela bonitinha da turma que de repente tenta dar uma seduzida no garotinho para pegar a arma dele e matar ele de volta. Sabe? E é o cara com que você estuda. É muito mais difícil, digamos assim, se você for pensar na situação.
E é muito mais desleal, né, cara? Até sacaninha no início do podcast, um ganha uma panela, tampa de panela como arma, e o outro ganha um fuzil, né, cara? Tipo, parada.
Isso é verdade.
É, isso é bacana. Eu achei bacana
isso. Se fode
isso.
Aí.
É do tipo, é um sorteio. Realmente você tem uma parede de mochilas iguais, e você não sabe o que tem lá dentro.
É, e o legal é que, até como é já tradição de filmes japoneses, né? Diferentemente que a gente comentou aqui nos Jogos Vorazes, você quase não vê sangue, no Battle Royale é a farra do boi, né, cara? O filme é bem mais violento, mais gráfico, inclusive, você vê as mortes mesmo, ele estourando cabeça e tal.
Agora, o cara do Battle Royale, ele também viu o Sobrevivente, porque ele usou a mesma coleira que explodia a cabeça no Sobrevivente. Só que no Battle Royale só explodia na cada região da traqueia e das artérias, mas...
A coleira com explosivo teve até naquele filme do Rutger Hauer, né, cara?
Pois é. Agora, eu tenho uma história curiosa com o Battle Royale. Teve um festival do Rio, alguns anos atrás, que anunciou que ia ter...
Não, mas Battle Royale.
Não é Battle Royale, não.
Royale, tipo Cassino Royale.
Pô, mas uma briga. Vou te falar que uma briga na gelatina com a Katniss que ia ser bacana, hein?
O bocão.
Fala aí, Alba.
Então, eu tenho uma história curiosa com o Battle Royale, ou Batalha Real, como está escrito num pôster que eu achei uma vez na internet. O Festival do Rio, alguns anos atrás, anunciou que ia ter uma nova versão de Battle Royale em 3D. Aí, pô, maneiro isso, né? Eu já tinha visto o filme, pô, vou lá ver de novo e tal. Fui pro cinema. Pra chegar lá, a primeira decepção é exatamente o mesmo filme. Não é uma nova versão, é o mesmo filme.
Ué,
e a segunda decepção é que eles fizeram uma conversão em 3D e deu errado. Então você via o filme com aquela mancha, com aquele borrão do lado, aquele troço meio colorido do lado, e você colocava o óculos e não consertava aquilo. Fizeram uma versão em 3D, fizeram uma cópia em 2D pra passar aqui.
Feliz.
Foi assim, erro total. Mas assim, o filme é divertido.
O filme tem uma parte interessante, que é aquela questão das áreas, igual eles usam no Jogos Vorazes, que até a gente chegou a comentar, mas não comentou muito, que a gente não entrou a fundo, que é bem interessante, porque pra poder a galera não ficar quietinha, igual eles fazem nos Jogos Vorazes, uma área, se você ficar naquela área durante o período do dia, a partir daquele horário, senão vai explodir sua coleira.
Na verdade, se eu me lembro bem, o jogo todo dura 3 dias, e eles obrigam que, sei lá, de 2 em 2 horas, você mude de área. Então você tem aquele mapinha que diz qual é a área que vai ficar indisponível na próxima fração de tempo, e você obriga as pessoas a não ter camper na história. Então eu achei bacana por causa disso.
Funcionou bem. Agora, assim, eu gostei do filme, mas assim, aquele coisa é bem japonês, né, cara? Aquela que não tá acostumado com filme asiático, pode sentir meio... A coisa é meio maluca, né? A gente pode finalzinho, cara. Aí, assim, primeiro, nego morre, um monte de gente, um monte de adolescente morre e não tem buraco na roupa, né, cara? Fica só aquelas manchinhas vermelhas. Primeira coisa. E assim, é aleatório. O cara toma 10 tiros, não morre, e o outro toma um, morre, né? Assim, eles escolhem aleatoriamente. Você vai morrer rápido, você vai morrer rápido. E no final, o professor toma tiro pra caramba, aí toca o celular dele e levanta pra atender o telefone, cara. É muito bizarro aquilo, cara. É porque ele levanta assim do nada, como se nada tivesse acontecido, e pra atender o telefone. Depois já responde o telefone e morre de novo. É coisa de filme, né, cara? Asiático.
Esse filme podia ter, na época que apareceu os Jogos Vorazes, eu pensei que o Battle Royale podia ter uma refilmagem menos tosca. Porque, assim, não só as mortes são meio toscas, no próximo meio trash, como a atuação dos atores japoneses é um troço muito exagerado, todo mundo muito, todo mundo berra muito e tal. E sei lá, é legal, a ideia é sensacional, mas o filme podia ser melhor.
É, o problema de refilmar esse filme atual é que os coxinhas que não sabem da história vão inundar a internet falando, porra, cópia de Jogos Vorazes, que merda. Então agora já era, cara. Agora esse filme
agora já
era pra ele.
Agora já
era. Porra, o nego não falou do Hobbit, que era a cópia descarada do Senhor dos Anéis, porra?
Ah, não.
Sério, cara, é sério?
Cara, você sabia que teve um Hobbit antigão, da época da União Soviética, que foi lançado, cara?
Um Hobbit
mega antigo, sério, antes
é filme,
do...
É filme, é um...
Não, teve o desenho, teve um filme, eu já vi
não,
mais desse
um filme. Não, teve um filme, anos 60, sei lá, 80, da União Soviética.
O filme desenho não vejo, é muito ruim, tá?
E existe o Battle Royale 2 também, o Battle Royale 1 é de 2000, o Battle Royale 2 é de 2003.
Royale.
Ah, chamei de Battle Royale, tá?
Sobrevivente, cara, é um filme que eu acho que tem muito mais a ver com Jogos Vorazes do que com o Battle Royale, tem a ver com Jogos Vorazes. Porque tem a esquema da televisão, tem o esquema de programa de auditório, tem a forma de uma sociedade distópica em que o governo controla tudo e tem os rebeldes lá no meio da história. Só que assim, os rebeldes você já conhece desde o início. Jogos Vorazes você conhece os rebeldes no final. A forma geral, a ambientação, talvez, vamos dizer assim, o Sobrevivente é bem datado, porque eles falam de fita cassete, falam de computador com tela verde e tudo mais, mas o modo geral eu acho que tem muito mais a ver com Jogos Vorazes.
Na verdade, eu achei o Sobrevivente mal executado, né? Uma série de imagenzinhas clichês, sabe? Aquela história da resistência tava lá dentro do espaço onde acontecia o jogo o tempo inteiro, e todos armados. A qualquer momento eles poderiam sair de lá e invadir o programa do jeito que eles fizeram. Ou seja, não precisava do Schwarzenegger pra isso. Isso eu achei meio caído. Agora, a parte do programa, a parte que fala da futilidade da sociedade, isso eu achei muito legal. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o apresentador do programa era um apresentador de verdade um tempo atrás, nos Estados Unidos. Ele tinha um programa programa, um programa de auditório qualquer, que acabou. E um bom tempo antes, lá, tipo, 8, 10 anos antes, o programa acabou, mas ele era um cara carismático. Então ali na hora, ou seja, ele não era um ator. Ali na hora, você vê que ele tem uma desenvoltura ali de palco, assim.
É verdade.
Bem bacana, bem interessante.
E aliás, o personagem dele é bem parecido com o personagem, com o apresentador dos Jogos Vorazes, né? Quer dizer, o contrário, o apresentador dos Jogos Vorazes é bem parecido com ele.
É, aliás, assim, a gente tá falando aí de sobrevivente, porque pra gente é uma coisa muito conhecida, porque a gente viveu essa época, né? Agora, pra quem é mais novo, que não tá muito ligado, a gente tá falando do filme que se chama Running Man, em inglês, que é um filme do Schwarzenegger. Então, você procurar aí no IMDb, você acha fácil.
De 97.
E... Não, não.
87. E talvez seja legal dar uma sinopse rápida aí sobre do que o filme trata, cara. Que a gente tá jogando aí um monte de informação, falar alguma coisa aí. Alguém se dispõe a falar uma sinopse rápida?
É um programa de televisão em que, na verdade, alguns condenados são jogados lá dentro e são caçados por pessoas que eles chamam de caçadores. Assim, não tem a luta entre eles, que nem nos Jogos Vorazes ou Battle Royale, mas os caras são simplesmente caçados. A galera vai atrás deles lá e os caçadores são ídolos, assim como, de repente, lutadores de WWF, né, do antigo WWF, assim, até lembro, os caras fortões, assim, uma coisa meio exagerada e tudo mais, todos eles caricatos, assim. É, tem uma cena engraçada que você falou da futilidade, que quando morre um bandido, todo mundo vibra pra caramba, aí morre um caçador, todo mundo fica chocado, como se aquilo fosse, caramba, que violência. É muito engraçado, cara, aquilo é... O filme, eu acho que o sobrevivente, o legal dele é que ele não se leva a sério.
Inclusive, tem umas falas muito boas, tipo, quando o Schwarzenegger pega o cara, corta o cara com a motosserra no meio, aí ele fala assim, he had to split. Então, quando o apresentador vai chamar, ele pega o telefone e diz, me chama em Departamento de Justiça, Divisão e Entretenimento.
Cara, mas esse é muito filme dos anos 80, né? Esses action hero, né, cara? Era isso, cara. Tipo, o cara matar o cara com a motosserra e fazer uma piadinha depois, né, cara? É a cara desse filme, né?
É, tipo, não desgruda daí.
É. Agora, essa questão de ser um negócio televisionado, é por isso que eu também acho que esse filme tem mais a ver com os Jogos Vorazes, principalmente por essa questão da televisão. E assim, uma outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas esse filme, ele é adaptado de um livro, que na verdade o livro era de um tal de Richard Bachman, e depois descobriu-se que na verdade isso era um pseudônimo do Stephen King. Inclusive, na época, ele ficou meio puto.
Sério?
Porque, é, sério. É. Ele ficou meio puto na época, porque vazou que era ele. Ele queria seguir ter uma carreira paralela como o tal do Richard Bachman, mas então é um filme baseado num livro, no final das contas, do Stephen King, né?
Li também que ele escreveu a história do filme inteiro em 72 horas.
Tem uma coisa engraçada no filme, esse filme tem muita referência, tem uma hora que o cara até manda, um cara que tá lá, o velho líder lá da rebelião, ele fala, é Spock, assuma o comando, uma parada assim, né, cara? Deixa eu ver se é Star Trek, cara, no filme. Tipo, uma parada assim, cara.
Tem o I'll Be Back, né, que ele fala também nesse filme, né?
Agora, o pior de todos é quando a mulher aparece com a fita e ele pergunta, onde tava essa fita?
É verdade, ela teve que esconder, né, essa fita pra
e ela fala, não me não, só vou te responder alguma coisa assim, cara, esse filme é muito legal.
É assim, a gente falou que o filme é datado, mas uma coisa que é legal até hoje, até, claro, né, dando o devido desconto, é aquela bola que eles usavam pra se transportar, tipo um trenozinho que eles iam de um lado pro outro dando aquela bola. Eu achava legal aquilo, cara. Aquilo é legal até hoje, cara.
O filme é legal, mas eu achei que ficou datado. Esse aí eu acho que é um que podia ter uma refilmagem. Em vez de refilmar Robocop, em vez de refilmar O Vingador do Futuro, podiam refilmar esse aí.
Boa, boa, boa. Eu concordo.
Eu concordo, cairia bem.
Quem sabe, né? De repente o pessoal Hollywood ouve o podcast aí e porra.
E desiste de refilmar Robocop, desiste de refilmar o outro que já foi feito, esquece, apaga.
Cara,
tudo,
por que refilmar Robocop, cara? Por que?
Mas é, o primeiro é tão bom.
Robocop é ruim, cara.
Onde dá o mudo no convidado aqui, cara?
Robocop é ruim, pelo amor de Deus.
Robocop é ruim.
O que você odeia tanto no Robocop, Ana?
Cara, sei lá, ele pra mim ele é um filme que não faz sentido e as mortes não fazem sentido. E, sei lá, é um robô matando a torta e a direita.
Não, para.
Ou atrás dos meus assassinos. E aí eu sou meio humano, meio robô. Eu tenho sentimentos, mas tenho um coração de metal. Sei lá, cara.
Isso é filme cromossomo Y. A gente gosta.
É, eu gosto de filme de ação e tal, mas esse Robocop não. Robocop é muito ruim.
Pô, pensei que você ia citar a gracinha que eles faziam nesse filme, né? Um subtitulozinho, né? Você falou, ele é meio homem, meio máquina. Não sei se o pessoal da época lembra a tosquice do cartaz, que era meio homem, meio máquina, um tira total. Era tosco demais, cara. Eu achei que você ia chegar lá. Você chegou a falar meio homem, mas vai mandar um tira total. Mas não,
não, o filme não, é ruim, não.
Cartaz.
demais, mas o filme é bom.
Agora, tira é uma palavra muito anos 80, né?
Tira, cara.
É, tira da pesada.
Pô, é a dublagem daquela fucking sucker total, né, cara? Tipo, os tiras estão vindo, porra.
Mas é engraçado porque nunca ninguém falou tira, né? Isso, essa palavra nunca foi usada na realidade. Eu acho que eles inventaram isso nos estúdios da Herbert Richards. Tipo assim, a gente precisa de alguma palavra, vamos inventar essa.
Não, e tinha outra, tinha uma outra, que era a grande frase intimidadora, quando você queria botar moral com alguém e puxar briga, que era o qual é o seu problema, cara? Eles sempre usavam isso, quando o cara queria dar moral com alguém, eles vinham com essa. Qual é o seu problema, cara? O cara sente fininho. Oh, não, não.
Não, mas acho que a pior frase de dublada da história foi seus maníacos! Convenhamos, cara. Pô, aquele filme Planeta dos Macacos perdeu toda a graça depois dessa frase.
Não, tem uma pior. A primeira, não sei se foi a primeira versão, porque acho que depois eles revisaram e acertaram. Que é a do Yoda clássica. Que tá lá o Yoda morrendo, ele vira pro Luke e fala: existe um outro céu, e morre. A frase em inglês, ele ia falar que existia um outro Skywalker. Só que ele morre antes. Então ele fala, there is another sky, e morre.
Ai, cara.
Então quando existe outro céu, tipo, não sei, ficou totalmente sem sentido. Aí o Luke com aquela cara dele, tipo, porra, o cara deve estar filosofando que ele vai pro outro céu. Sei lá, cara, porra.
Caramba, cara. Uma vez eu vi um filme dublado, eu não lembro qual filme que era, mas em algum momento você tinha lá o casalzinho, o cara encontrava a menina, e aí no fim a gente pode esperar a Ana parar de rir também.
Cadê a bombeira?
Aí tinha lá o casalzinho, tipo assim, ele se encontrava, o cara gostava dela, aí ela pergunta pro cara, como é que eu falo com você? Na dublagem ele falou assim, eu te dou o meu anel. Aí que eu entendi, I give you a ring. Caramba. Que merda, cara. Uma curiosidade do Running Man é que no filme tem dois governadores americanos. O Schwarzenegger, que todo mundo sabe, que foi governador da Califórnia, e o Jesse Ventura, que foi governador do Minnesota. Ele era um dos vilõezinhos ali daqueles. Era o capitão. Capitão qualquer coisa.
É o que eles editam o filme pra poder parecer que...
É um dos gladiadores que vai pra lá. Mas engraçado, né?
É.
Dois governadores aí na história. E o cara que fez a trilha sonora foi o Harold...
Faltermeyer,
exatamente. O cara fez Axel Foley, o cara fez a música do Top Gun.
Isso, o cara é bom.
O cara é bom. Vou ver se
a trilha sonora, do Sobrevivente é muito boa.
Ela é toda meio eletrônica, né? Numa época que não tinha muita música eletrônica.
E outra coisa também, tem as coreografias toscas que parecem o Faustão, são da Paula Abdul.
Ah. É verdade.
Agora, já que você falou de Running Man, só mais uma comparação com Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes tem umas paradas que eles mostram edição de câmera pra poder induzir a população a ver aquelas coisas com os olhos deles. E no Running Man eles também fazem isso. Eles editam pra parecer que os sobreviventes realmente foram pra Malibu e tudo mais. E que o Arnold Schwarzenegger morreu no filme e tudo mais. E no Jogos Vorazes ele também tem essa edição de câmera de forma a manipular os telespectadores.
Peraí, teve isso? Manipulação de edição nos Jogos Vorazes?
Tem, mas é muito sutil. É na hora que ela olha no trem, que ela olha, os maquinistas estão vendo, são imagens de televisão, digamos assim, passando focos de onde tá rolando alguma rebelião, alguma coisa do tipo.
Ah, então
só que essa imagem é sempre editada pra ser sempre a mesma, porque aparece muito pouco, não dá tanto impacto assim de você ver isso.
É, eu tinha entendido que era uma censura ali, eles estavam censurando o que o pessoal via, não editando.
Não, então, eles censuram o que eles veem, mas também é editado pra passar sempre do mesmo jeito, né? Sempre da mesma forma.
É, ela acaba conseguindo ver o torso lá, né?
Que já era um símbolo da revolução antes dela, né?
Agora, que diabo de passarinho é esse, cara? O que diabo é um tordo, cara?
É um passarinho pequenininho.
Ah, aliás, quando essa parada sua que o maluco, quando ele faz aquele lance dos três dedinhos lá e dá o um beijinho e levanta, ele mete um assoviozinho no final. Isso é explicado no livro ou não?
Não. No primeiro filme ela faz esse assoviozinho na hora que... É o assoviozinho que a Rui, que é a menina do Distrito 11, que ela cuida e, entre aspas, enterra, pra eles saberem que ela tá bem, é quando eles estão distantes, ela dá aquele assoviozinho que o cara repetiu. E os três beijinhos e o dedinho pra cima é o símbolo de respeito àquele que passou, que morreu. É uma saudação do Distrito 12, que a Katniss faz. Pra quando quando ela morre. E aí acaba virando o símbolo também de respeito dela. Que as pessoas estão respeitando, né? Estão junto com ela.
Ah, legal. Eu achei que aquele símbolo era mais um tipo um negócio da revolução mesmo. Tipo, aquilo ali o cara tava mostrando que ele era... Assim, tudo acabou sendo a mesma coisa, mas... Tipo, que era um símbolo que a revolução antiga usava. Mas... Tipo, dava um dedo pro presidente Snow. Alguma coisa do tipo equivalente, assim. Mas não era. Era uma coisa da Katniss mesmo.
É, uma coisa dela que ela fez... Assim, ela fez isso logo em seguida, depois que ela enterrou a ruína.
Sabe que esse gesto existe no Brasil, né? Ele é o símbolo dos escoteiros, sempre alé.
Pois é.
Ah, é o três dedinhos, o beijinho e tudo?
Não, beijinho não.
Não, beijinho não, mas o três dedinhos e o polegar protegendo o mínimo, é isso mesmo. É
exatamente, sempre alé.
É.
Agora, eu queria saber uma coisa. No livro explica por que toca a CPM 22 no fim do filme?
Não, o CPM 22 foi só na trilha brasileira, né? Eles fizeram especialmente pra trilha brasileira, é.
Olha só.
Oh, que droga, hein?
Por curiosidade, o nome da música é 13. Eles fizeram eu esqueci o nome da distribuidora do filme, enfim. Ela pediu pro CPM 22 especialmente fazer uma música para a trilha sonora do Brasil.
A gente pode prosseguir? Alguém quer voltar ainda mais? Alguém quer falar de zumbi também?
Não,
chega.
Não.
Vai lá.
Então, vou colocar aquela música Qual é o barulho que a raposa faz?
Cara, aquela é maneira.
Fora vocês.
Aquela é maneira, cara.
Cara, aquele é muito taco, cara. What does the frog say? Quando tu ouve pela quinta vez, tu vai ver que dá um inferno.
Eu ouvi meia música, cara. Eu parei no 1 minuto e meio.
Cara, mas a batida é boa, cara. E a voz do cara é boa também, cara.
É, pois é, cara.
Só a letra que é idiota, mas fora isso.
Acabou o refrão do cara fazendo bem menino, bem menino. Nos Jogos Mortais é bem diferente desses outros, porque todo mundo conhece a história, né? É o cara que é preso e, de uma maneira sádica, é uma brincadeira que faz, é uma brincadeira de muito mau gosto que alguém faz pro cara conseguir sair vivo. E o cara quase sempre não consegue, e pra sair vivo ele tem que se arrebentar de alguma maneira. É, o primeiro Jogos Mortais eu achei muito legal. Eu gostei muito do filme, inclusive porque tem um final sensacional. Pra quem não viu, não digo spoiler, mas assim, é um dos finais mais surpreendentes dos últimos anos. Só que aí depois virou clichê, porque cada ano vinha um novo, e não sei se acho que já foram 7, né? E a cada filme novo, cada Jogos Mortais novo que lançava, meu ânimo diminuía. Então, tipo assim, se fosse um filme só, eu ia dizer que é um filme sensacional. Atualmente eu só vejo os filmes porque eu gosto de ver o que vão inventar pra matar os caras. É um jeito novo do cara morrer, do cara se ferrar e etc.
É, os Jogos Mortais chega a ter o fato também do cara ter que matar alguém, às vezes, pra se salvar, né? Também acontece isso. Meio que acaba levando, arremetendo até esses filmes por causa disso. Não é sempre não, às vezes o cara tem que se ferrar pra salvar, mas às vezes ele tem que matar alguém ou fazer alguma coisa não tão ético assim pra resolver o problema dele.
O lance dos Jogos Mortais, né, principalmente o primeiro, assim, ele trouxe algumas coisas, não sei se novas, porque já teve em alguns outros filmes, mas mostrada de uma forma diferente, né? Essa questão das armadilhas mortais, né, que o cara bolava e que, por convenhamos, eram muito bem boladas, né, cara? Foi um diferencial desse filme. E, assim, aquela coisa gráfica, né? Tipo, mostrava muito, né? O que ia acontecer, aquela sequência, tipo, do cara com a máscara, do negócio entrando no olho, enfim. Foi um diferencial legal. E outra coisa também é que, principalmente no 1, a gente não sabia muito bem o que tava acontecendo, né? A gente meio que é jogado no filme meio que com o ponto de vista do protagonista. Tipo, o cara acorda um belo dia lá, naquele cenário ali, um monte de armadilha, fui preso por um maluco, não sei o que tá acontecendo, a gente também não sabia. E à medida que eles foram fazendo os outros filmes e foram tentando dar uma identidade pro vilão, né, o Jigsaw lá, aí começou a cair um pouco, que a gente foi descobrindo um pouco, inventaram uma história de motivação dele, por que ele fazia aquilo e tal, e assim, eu achei particularmente, eu achei bem caído, então realmente sim, eu acho que o primeiro filme vale, mas o resto talvez se juntar os, sei lá, quantos outros tiveram, os 6, você podia fazer mais um filme aí com algumas ideias boas, mas não dá pra levar, assim, depois que você descobre quem é, que mostra a cara do cara, a motivação dele, é meio bobo a coisa. Quando era no primeiro, que era só aquela voz, o bonequinho sinistro lá, andando no velocípedezinho e tal, era mais legal, cara.
Agora, uma coisa legal, fugindo um pouco do assunto do podcast de hoje, um troço legal desse diretor, o James Wan, é que é um cara que ele ficou famoso com um filme que é o Torture Porn, né? Que é aquele que mostra tudo, e mostra sangue, e mostra vísceras, e mostra gente sendo despedaçada e tal, e tudo muito gráfico. E aí, anos depois, ele largou isso, quer dizer, ele continua sendo o autor da série, mas ele não ele só dirigiu o primeiro filme, e anos depois ele lançou o Sobrenatural, que é aquele filme de fantasma que é o oposto disso. Não tem nada de sangue, não tem nada de violência gráfica, e o filme é muito legal também.
O filme então, é muito bom.
Ele fez esse, depois fez Invocação do Mal, que era a mesma onda. Então, pô, bacana que o cara, ele foi bom num estilo de terror, aí largou esse estilo de terror e foi bom em outro estilo de terror. E mais legal ainda, quer dizer, agora não sei se é legal, mas assim, outra coisa que esse cara tá fazendo, que a gente vai ver se o cara vai ser bom ou não, é o cara que tá dirigindo Velozes e Furiosos 7.
Que bizarro, né? O cara joga nas 11, né?
Pois é, quando eu crescer eu quero ser que nem ele.
Olha, será que Velozes e Furiosos vai virar um terror também?
Olha, o Velozes e Furiosos 7 eu só quero ver por causa da última cena do 6.
Não vi.
Quem viu a última cena do 6 sabe que, cara, o 7 deve ser maneiro. Mas assim, não vou dizer spoiler, não.
Pô, mas 7 filmes é fogo, né? Eu parei de ver Velozes e Furiosos no 4. Já.
É que, na verdade, o 2 foi ruim, o 3 foi pior ainda, aí melhorou no 4 ou no 5. Aí tinha aquele no Rio que foi engraçado e foi divertido você ver um monte de paisagens que não são Rio, nego dizendo que era Rio, nego dizendo que vinha pra Avenida Atlântica, vai se encontrar no viaduto da Avenida Atlântica, ou coisas assim. A ponte Rio-Niterói com duas pistas pra cada lado. É engraçado isso. Mas assim, é engraçado se a gente não levar a sério, claro.
Mantendo o tema, assim, tem muito filme que já falou dessa história dos gladiadores e tudo mais, Ben-Hur, o próprio Gladiador e tal, mas a gente também tem muita coisa recente, e é uma das coisas assim que pra mim tem a ver pra caramba com Jogos Vorazes, é tipo Alien vs Predador, né? É uma situação muito parecida, que na verdade eles são humanos colocados numa situação de sobrevivência, em que o Predador lá tem um rito de passagem deles, que na verdade é matar os humanos, ou matar o campeão dos humanos, pra se tornar o campeão da raça deles. Isso a gente vê no Alien vs Predador, vendo a própria Predador 1, e principalmente no Predadores.
Mas não é pra entretenimento, né? Eu acho que a grande característica dos outros é porque existe algum tipo de entretenimento nessa história, e esses caras
mas,
não.
É, você não sabe, eles não conseguem rir, mas eles de repente estão se divertindo, pô.
Mas não são eles.
É, eu acho que aí tem mais a ver com Mad Max, né? Aquele do Além da Cúpula do Trovão.
Isso, cara.
Que aí sim, eram pessoas numa arena pra diversão de quem tava vendo, assim como eram os gladiadores, né?
Exatamente.
E don't need another hero.
Esse mesmo.
E também tem um recente, que é um filme que, assim, não ficou muito conhecido do público geral, que foi o Gamer, né, cara? Com o Gerard Butler, né? Assim, o filme, na verdade, ele foca nesse assunto do mundo virtual levado à guerra. Na verdade, não é virtual, né? Umas pessoas, eles jogam videogame, só que, na verdade, em vez de controlar bonecos, ele controla pessoas que são prisioneiros. E o filme no início foca muito nisso, depois ele acaba meio que focando na sociedade de modo geral, tá levada pro mundo virtual e tudo mais, mas também não deixa de ser isso, né, de uns caras lutando pra sobrevivência como forma de jogo, né, e ali a galera assistindo e tem os telespectadores e tudo mais.
Mas como assim, você mexia o braço e o cara mexe o braço no do videogame?
Não, o cara controlava com um controlezinho mesmo, ele controlava e controlava os prisioneiros.
Imagina um Second Life, só que o seu boneco era uma pessoa real.
Mas o que que fazia o cara real obedecer?
Um implante lá, qualquer, controle de mental.
Detalhe que o vilão é o Michael C. Hall, o Dexter.
Isso, cara.
Maneiro.
Tem uma galera de série nesse filme, né, cara? Tem o filho do Rock, né, que faz o Heroes.
O Peter Petrelli.
Ele também tá no filme, inclusive, ele é todo drogadão. Na verdade, as pessoas, assim, tipo, tem um cara gordão lá, todo escroto lá, e ele controla uma mulher toda gostosa e vive um mundo virtual como sendo aquela mulher. Só que, na verdade, não é virtual, né? Na verdade, é um mundo real, só que controlado através dele.
E por que essas pessoas se submetem a ser controladas? O que acontece? É que nem no Running Man, que vocês são prisioneiros e não tem escolha?
Assim, existem vários motivos. No caso do Gerard Butler, que é o principal do filme, ele é um presidiário e aí ele acaba submetendo a isso pra poder minimizar a pena. Só que, na verdade, ele corre risco de morrer. No caso da coisas mais supérfluas, como sexo e drogas e tudo mais, aí as pessoas fazem troca de dinheiro mesmo e luxo, cara. Assim, é uma prostituição, uma forma de prostituição. Isso, assim, o filme desenvolve pra esse lado, mas, assim, como tá aqui no tema, eu citei ele por cada parte mesmo da luta, né, dos jogos tal, e assim, é bem interessante, o filme é bom.
Que segue mais ou menos o tema, é aquele Corrida da Morte. Eu não vi a refilmagem de alguns anos atrás, mas eu vi a versão de 1975 lá com o Stallone, que era, na verdade, uma versão do Corrida Maluca, né? Da Hanna-Barbera.
O trailer é Corrida Maluca, ponto.
É, aqueles carros são infantis, eles têm chifres, os carros têm dentes. É, ficou uma coisa meio ridícula. É, eles têm o objetivo de cruzar o país em 3 dias e durante esse percurso, eles vão acumulando pontos, atropelando as pessoas. Então, sei lá, velhinho vale 100 pontos, bebê vale 100 pontos.
Carmagedon, né?
Carmagedon.
É um Carmagedon, que muito provavelmente foi baseado nesse filme. Uma coisa curiosa é que o Stallone, ele era só um coadjuvante, assim, bem cretino. Ele não tinha nenhuma fama naquela época, tinha acabado de sair lá do filme pornô que ele fez. Teve uma participação bem pequena. O astro do filme, na verdade, na versão de 75, era o David Carradine. Agora, quem foi que viu a refilmagem? Ele seguiu os mesmos preceitos ou uma versão não, um pouquinho mais...
A refilmagem não é com visual tosco, não. Não é com visual engraçadinho, não. E, na verdade, teve a refilmagem de 2008, que é com Jason Statham. Aí teve uma continuação em 2010 e uma terceira parte em 2012.
Caramba!
É, pra dar dinheiro, mas eles continuam fazendo.
Mas também tinha esse esquema de você passar por cima das pessoas e ganhar ponto?
Não, na verdade, não. É uma luta entre os carros, né? Os carros,
entre assim, os carros
se batiam pra sobreviver só um carro. E no final tinha também o caçador dos carros lá, que era tipo um caminhão lá, armado até os dentes, com lança-míssil, cacete A4, e aí no final eles planejam uma fuga e tudo mais. Não é ruim não, o filme não, cara. Tem muita cena de ação legal.
Eu não me lembro muito do primeiro, mas o segundo filme tem umas cenas que são clichês demais, tipo os carros todos têm que ter um homem e uma mulher, então na hora que aparecem as mulheres que vêm num ônibus que vem de outra prisão, e aí todas elas vêm em câmera lenta, com os cabelos ao vento e tal.
Isso parece aquele tipo de cena que quando tem uma explosão os caras não olham pra explosão, sabe? Tipo, continuam andando em câmera lenta sem se abalar, sabe?
Clássico.
Com a onda de choque.
Pois é.
Uma coisa curiosa é que a versão de 75, ela não podia ter sido de outra pessoa, né? Ela é do Roger Corman, o cara que fez lá o Quarteto Fantástico.
Produção do Roger Corman, né? Direção do Paul Bartel.
Ah, é? Ele não era o diretor?
Não.
O que eu li dele, que eu achei engraçado, é que o cara não tinha licença pra rodar com aqueles carros esquisitos dentro da cidade. A maior parte do filme é feito no deserto. Mas em algumas cenas, quando você cruzava uma cidade, era feito nas ruas de alguma cidade grande. E os dublês não queriam dirigir os carros porque eles tinham medo de ser pegos pela polícia e ser presos. E aí tinha questão de licença e tudo mais. Então era o próprio Roger Corman quem dirigia.
Maneiro.
O cara era muito raçudo, né? Falou, deixa que eu faço.
Tem um outro filme que pouca gente viu, foi mal lançado, é um filme de 2009 chamado Vingança entre Assassinos, que tem uma história de que a cada 7 anos uma cidade é escolhida para ter um torneio entre os melhores assassinos profissionais e o que sobreviver ganha um prêmio de $10 milhões. Nada demais, mas é
divertido. Esse filme
é
de quando?
2009.
Ah, recente, né, cara?
Recente, só que foi mal vendido aqui, mal lançado.
Então, aproveitando, a gente tá falando de filmes relacionados com o que a gente já citou, né? Na hora que eu falei de Jogos Mortais, eu falei, são armadilhas mortais, né? Na mesma hora eu lembrei, mas eu acabei não citando, mas vou citar agora. Existe um filme que também, ele é basicamente o mote do filme, é esse, chamado Cubo. Também tem esse mesmo plot, né? São pessoas que acordam jogadas numa estrutura, numas salas, que tem uma saída em alguns lugares. Tem saída na parede, tem saída embaixo, tem saída no teto. E eles estão jogados lá, não sabem o que fazer, eles só sabem que eles têm que sair de lá. E cada sala, não todas, mas algumas salas, tem algumas armadilhas mortais também. E a coisa vai desenvolvendo numa pegada parecida com essa dos Jogos Mortais. Os caras estão lá, não sabe por quê, e eles têm que fugir daquele cenário todo ali com armadilhas em cima deles. E existe um grupo que controla e fica monitorando as pessoas através de monitores, vendo o desenrolar deles, como eles se saem dentro desse cubo, né? Então tem tudo a ver com o que a gente falou.
Mas tem uma explicação de quem é que é escolhido, colocado lá e tudo mais?
Tem uma explicação mais ou menos, assim, no primeiro filme não tem. Na verdade, no prequel eles tentam explicar um pouco mais e no 2 também.
Eu gostei do primeiro, mas é assim, começa e termina sem você saber nada, né, cara?
Então, você é jogado lá na mesma situação com o personagem, né? Mas isso é legal.
E termina também do mesmo jeito, né? Mas aí eles dão uma continuação e eles explicam o porquê daquilo tudo, é legal. Mas, assim, o primeiro que vale a pena, os outros, em termos de filme, é mais fraco, eu acho.
Eles vão explicar mesmo na prequel, no Cubo Zero, que aí eles dão uma explicaçãozinha melhor.
Eu lembro de ter visto um pedaço do filme, mas eu fiquei também com essa sensação de, cara, da onde veio, pra onde vai, por que motivo, sabe? Não faz fazia muito sentido as coisas. Eu tenho nojinho de filme assim, então eu não consigo ver inteiro. É que nem Jogos Mortais, eu só consegui ver o primeiro e parte do segundo. Depois eu fiquei com nojinho, aí eu não consegui ver o resto.
Vê os outros filmes do diretor, os que não são de sangue.
É, não, já ouvi falar bem dos outros filmes. Eu vou tentar ver. Já que não tem sangue, o que é o meu medo maior, então tá tranquilo.
Acho que a gente também só não pode deixar de falar do Persons Unknown, que a gente já também falou bastante no outro podcast aí, que foi no segundo, né?
No terceiro, do Elysium, né?
Do Elysium, é isso, cara. Acho que vale a pena o pessoal também dar um procurado aí, que também tem tudo a ver com isso aí que a gente tá falando.
A gente encerra o podcast de hoje com um velho conhecido da Sessão Aventura da Globo. Passou de 85 a 92. Elvis, você assistia MacGyver?
Sim, claro. Quem não assistia MacGyver naquela época?
Quem não assistia, né?
Tem uma curiosidade sobre o MacGyver. Eu tô aqui com uma estatística online, em tempo real, que eu tô vendo agora as pessoas que estão ouvindo, e tá aqui dando que 48% das pessoas que estão ouvindo agora acham que a trilha sonora é o Tom Sawyer do Rush. 48% não conhece Rush, não conhece Tom Sawyer, mas acha a maneira aquela música que faz... E os outros 4% que sobraram estão pensando assim, ai meu Deus, não é o Rush, mas eles vão falar do Rush agora.
Cara, eu não entendia esse lance da Globo de ficar mudando as trilhas sonoras, cara. As pessoas acham que a música tema do Alf é a música do Gremlins. As pessoas acham que a música tema do Anjo da Lei é a Always On My Mind do Pet Shop Boys. Por culpa da Globo, cara. Eu não entendi por que ela... Porque já que ela comprou a série, passa a porcaria da introdução direito. Ah não, tem que ficar substituindo por outra música. Eu não entendi isso.
A única coisa boa é que pelo menos Tom Sawyer é uma música muito boa. Só que aqui a gente não vai tocar Tom Sawyer. Se vocês quiserem, recomendo. Procurem o disco do Rush. Ou então mesmo a sua música Tom Sawyer da banda Rush, da banda canadense Rush. E agora vamos ao tema original.
Exato. A música é do Randy Edelman. Ela é bastante datada. Me parece ser só teclado e uma bateria eletrônica. Por sinal, é bastante exagerado. É.
Nessa época se fazia muita coisa só nos teclados.
Devia ser o máximo naquela época, né?
Desde que o Jorge Moroder resolveu fazer isso com o disco da Donna Summer no fim dos anos 70, que nos anos 80 um monte de gente pensou, oba, agora é só teclado nos estúdios.
Só teclado e bateria eletrônica, que vem do teclado.
Que vem do teclado, exatamente. Então por isso que eu digo só teclado, não tinha nenhum instrumento acústico, não tinha nenhum instrumento orgânico lá, era só teclado.
Beleza. Então agora você vai ouvir, provavelmente pela primeira vez, a música inteira e não só a parte da apresentação. Vamos nessa? MacGyver.